Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Boa tarde para vocês, bem-vindos ao Vida Livre nesta segunda-feira chuvosa, que já fez sol, que já foi quente, agora tá fria, agora tá mais ou menos. Que clima, hein? Eu fico imaginando o que, que é para a agricultura esse clima, né? Como é que as coisas funcionam? Hoje a gente vai ter um papo muito, muito bacana aqui, porque nós já estávamos conversando antes de começar o programa. Eu convidei o Gustavo Milac, da Casa do Verdureiro, que é nosso parceiro aqui, vocês já ouviram, né? Já sabem que Casa do Verdureiro é parceiro dos Sete Pontos, é parceiro do Vida Livre, com produtos orgânicos. Aliás, se você não aproveitou ainda os 10% de desconto que a gente tem aqui, porque vocês são ouvintes nossos, aproveita. Depois que acabar o programa, corre lá no site, faz sua compra. E hoje a gente vai falar sobre produtos orgânicos, sobre vida saudável, um monte de dica bacana aqui. Gustavo, muito obrigada por vir até aqui conversar com a gente.
Ah, obrigado. Obrigado eu pela oportunidade.
Prazer te receber. Amei já o que a gente estava conversando aqui. Sim. Muitas coisas interessantes. Primeira coisa que eu quero saber, você é engenheiro agrônomo.
Isso.
Essa escolha foi da onde?
Olha, eu vim de origem, né, da meus pais... É, meu pai, na verdade, a família dele tem fazenda lá em Criciúma, Santa Catarina.
Tá.
Eles produzem feijão, milho, fumo, né? Na época, era muito fumo, né? E eu passava minhas férias lá, né? Eu sou nasci em Curitiba mesmo. E tinha muita vontade de mexer com planta, né? Então, a minha ideia era... Tô livre, tô no mato. Tô livre, tô no mato.
Perfeito.
Então, lá que veio a raiz dessa questão da agronomia, né? E assim, eu estudei, entrei na faculdade, né? Passei por...
E qual que é o trabalho? O que que faz o engenheiro agrônomo?
O engenheiro agrônomo, ele é o médico das plantas, tá? No meu caso... Ele não é aquele médico que ele só quer curar a doença, ele quer prevenir a doença.
Show.
Né? A agricultura orgânica, ela trabalha muito nessa questão, né? O que, que a gente pode fazer para que não tenha a doença? E se a doença está lá, né? Doença, praga, qualquer intempérie, né, que vá atrapalhar o desenvolvimento da planta, a gente possa atuar da melhor maneira e menos agressiva possível. Né?
E a gente precisa lembrar, né, gente, pensar que morremos se não tivermos alimentos, né? A gente pode viver sem carne, pode estar aí todos os veganos e vegetarianos para provar que a gente vive, o nosso organismo sobrevive tranquilamente sem carne. Sem verduras, legumes e frutas, não sobrevivemos.
É difícil.
Né? Então, a importância de termos esses alimentos é sobrevivência, basicamente sobrevivência.
Com certeza.
E a gente estava falando aqui que você, na faculdade, você estudou o DNA da cebola.
Tinha...
Achei sensacional isso, quer dizer... Não é só estudar superficialmente, você tem que ir a fundo em cada uma.
Isso, na verdade a gente tinha aulas de uma engenharia agronômica, não é só agronomia, né? Então a gente tem toda uma parte mais a fundo mesmo, né? Então entre aulas de bioquímica, a gente ia para laboratório e fazia a separação do RNA e tal, DNA, né? Tudo, claro... De uma maneira básica, simples, né? Quem queria entrar pela parte da genética, que daí seria melhoramento, daí você tem N tipos de melhoramento genético, né? Seleção Massal, Mendel, Morgan, tem um monte de técnicas de melhoramento genético. Aí você tem esse ramo dentro da agronomia que é para desenvolvimento dessas técnicas, né? Eu não fui por esse ramo, né? Eu fui mais a campo, mas lá na faculdade a gente brincou um pouquinho de Dr. Albieri.
Ai, que sensacional! Eu achei sensacional. Esse melhoramento genético, esse trabalho da engenharia, então assim, ela consegue trabalhar, por exemplo, se a gente tiver um produto, né, um legume, uma verdura, que tem uma praga ou que não está sendo mais produzida, você consegue descobrir qual é o problema e resolver?
No desenvolvimento do ciclo dela, sim. Né?
Certo.
Por exemplo, a gente identifica assim como... Vamos fazer uma analogia com o corpo humano, né?
Uhum.
Se tu tem uma planta que tá com algum problema de pele, né? Um ser humano com problema de pele lá, tá, sei lá, com vitiligo. Você uhum. consegue ver que aquele tá branquinho ali, poxa, tem alguma coisa que tá atacando ali, não tá criando melanina ali.
Uhum.
Na planta, vamos dizer que seria um fungo, né? Uma antracnose, algum vírus, alguma coisa, né? Então a gente identifica uhum. pelo formato, pelas estruturas que desenvolve. A gente olha em lupas, em microscópio, e a gente consegue identificar. Claro que com o tempo você vai identificando a olho nu mesmo. Não, cara, isso aqui a gente é batata, a gente já sabe que uhum. é tal coisa, aquilo é tal coisa, e aplica. Ah, é fungo, a gente vai aplicar um fungicida, né? Existe fungicida orgânico? Existe vários fungicidas orgânicos, né? Existe herbicida orgânico? Existe vários herbicidas orgânicos, né?
Uhum.
Que eles não agridem o mundo que a gente vive. Ele agride o fungo.
Perfeito. Né? Isso é importante saber.
Diferente da questão química,
uhum.
né? Quando é utilizado um fungicida químico, um herbicida químico, que ele vai atacar tudo e todos, né?
Ele consegue penetrar mesmo no alimento.
Ah, penetrar no alimento, se mantém por muito tempo o ingrediente ativo lá, e ele é acumulativo no seu corpo, tá? Então é muito difícil você, ao longo do tempo, você não consegue expelir ele, então ao longo do tempo sempre você vai cada vez ficando mais intoxicado.
Basicamente a gente fica se envenenando.
Exatamente. Não é à toa que muitos dos agricultores, principalmente aí da década de 50, 60, que foi quando iniciou muito grande essa questão da utilização dos químicos na agricultura,
uhum.
Ainda existem pessoas remanescentes dessa época, muitos deles não conseguem mais nem chegar perto de tão acúmulo de químico que tem no corpo, eles vomitam, passam mal. E muitos desses ainda conseguiram migrar ainda para a produção orgânica, mas até mesmo no consumo nas suas casas não conseguem consumir nada que tenha químico.
Porque é antinatural, né? O que é natural? Natural é plantar, a terra dá, né?
A gente pode dar uma ajudinha, uhum. claro. A técnica existe, a ciência existe sempre para melhorar. Né?
Uhum.
A gente está falando aqui, as pessoas estão em casa, no seu trabalho, aí, vendo pelo Instagram, Facebook e pela tecnologia.
Sim.
Isso é maravilhoso.
Uhum.
E o orgânico quer isso.
Uhum.
Quer essa tecnologia, quer o desenvolvimento da técnica, quer aumentar a produtividade, mas precisa-se trabalhar para aumentar a tecnologia. Né?
Entendi. Então, o que é o produto orgânico? É só o produto que não usa agrotóxico?
Ele é muito mais que isso, né? Uma parte dele é uhum. realmente, dentro do leque do produto orgânico, não tem agrotóxico, né? Não tem produtos químicos, adubo químico, beleza. Isso acho que tá todo mundo careca de saber.
Essa, né? É a parte que a gente sabe.
É. Mas
que mais?
A principal questão é assim, existe uma barreira de proteção da sua produção
uhum.
em relação aos seus vizinhos, em relação as outras propriedades. Isso é, se você entrar no Instagram lá da Casa do Verdureiro, tem uma foto aérea da nossa propriedade.
Uhum.
Tá? Você vai ver que a nossa propriedade está 100% cercada por mato.
Uhum.
Então, assim, o meu vizinho, ele produz soja. Só que eu tenho uma barreira de pelo menos 200, 300 metros. Não precisa ser tudo isso para certificar orgânico? Não precisa. Mas a gente optou.
Uhum.
Então parte daquele mato é meu, uhum. eu deixei ele lá para que não ocorra a deriva, que a gente chama, né, que é vinho veneno que ele aplica lá na produção dele, chegue na minha produção. Então eu tenho um isolamento, é como se eu plantasse dentro de uma bolha.
Olha!
Né? Então, além disso, existe o processo de rastreabilidade.
Uhum.
Então, que é fiscalizado pelo MAPA, né? MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Aqui do país, né? Então, ele é responsável por essa fiscalização. Então, ele vai lá na minha loja ou vai lá na feira, ele pega um produto.
Uhum.
Ele vai fazer uma análise laboratorial se esse produto tem lá o veneno. E ele vai trazer, deu aqui 0,0002. Não podia dar.
Sério? É totalmente...
Da onde que veio?
Ah!
Então vamos ver de onde que veio? Então tá, tava na feira.
Uhum.
Da feira, quem que trouxe pra feira? Ah, foi um... O feirante comprou de um terceiro. Daí você vai lá no terceiro. Ah, onde que tava? Comprou de quem? Ah, do produtor tal. Chegou no produtor tal, dá o que lote que você tirou. Daí ele vai lá no lote que tirou, vai avaliar a propriedade dele, se realmente era orgânica, se estava dentro das conformidades. Vai pegar uma análise,
uhum.
Vai pro laboratório. Se der algum erro, ah, da onde que veio? Você usou maquinário emprestado de algum vizinho que não é orgânico? É
até
nesse nível.
Isso, nossa.
Aí que você vê a tecnologia.
Uhum.
Olha como a gente consegue achar uma molécula.
Sim.
De qualquer tipo de químico. Né? É uma molécula, você acha.
Gente, então é muito complicado e é muito sério você ter produto orgânico e ter o certificado de que é um produto orgânico.
Com certeza, com certeza. Por isso, a minha propriedade, ela é certificada pela Rede Ecovida,
uhum.
Que é uma certificadora por participação. O que significa isso? São vários produtores.
Uhum.
Hoje a gente está com 426, se não me engano, se não me falha a memória. Mas 400
uhum.
Produtores só no Paraná. Onde cada um certifica o outro. Só que se um do grupo... hoje meu grupo tem 18 pessoas,
uhum.
18 famílias. Né? Se um acabar acontecendo algum erro, todos pagam por isso. Então todos perdem a sua
uhum.
certificação. Então olha a responsabilidade.
Sim.
A gente está trabalhando com 18 famílias que tiram o seu sustento dali.
Sim.
Então assim, vamos ter seriedade nisso?
Uhum.
Então eu acho que pega muito nisso. O pessoal é muito unido e realmente quer fazer o certo, o correto. Né? Então tem todo essa responsabilidade que gira. Então, tem essa questão, tem a por auditoria, né? A certificação por auditoria, que daí é uma empresa que vai lá, audita duas vezes por ano, o cara vai lá, verifica se está tudo certo tal, e efetiva essas questões. Mas sempre tem essas auditorias. Isso é extremamente necessário, né? Para que realmente faça as coisas acontecerem. Fora isso, dentro ainda da questão do que é o orgânico, muitas pessoas falam, o meu produto é agroecológico.
Uhum.
Então, aí eu sempre pergunto, né? Muitas pessoas vêm, meu agroecológico. Então, defina agroecológico,
uhum.
né? Porque o produto pode ser orgânico e agroecológico, mas ele pode ser agroecológico e não ser
não
orgânico.
Não ser orgânico.
Por quê? Porque ele pode conduzir dentro da propriedade num sistema agroecológico,
uhum.
onde ele não coloca veneno, ele conduz de uma maneira correta, mas o vizinho vai lá, aplicou uma coisa, ou veio uma contaminação por água, que não é só o cara tá aplicando lá e veio o veneno.
Uhum.
Ah, pode vir da água. Da onde que você tira a água? A água é do poço, a água do rio? A água do rio tá pura?
Nossa, Gustavo, muita coisa.
Exatamente. Por exemplo, eu tenho outorga do
uhum.
governo do Paraná para poder tirar a água do riacho do meu rio. Para eu fazer isso e ter a liberação da certificadora, eu tive que passar por análise do Ministério das Águas para dizer que aquele riacho não está poluído.
E que você pode, que está dentro da sua propriedade, que você tem autorização.
Até certo limite.
Também tem isso.
Eu não posso uhum. pegar, ligar a minha bomba lá e deixar irrigando a torta e direito, porque
uhum.
a gente tem que ter responsabilidade. O orgânico entra nisso também.
Uhum.
Responsabilidade com a natureza. Né?
Uhum.
Não se passa na auditoria se você não tem preservação ambiental. As
Nossa.
Suas nascentes estão tão liberados. Uhum. Tá, infinitas coisas, sabe?
Mas é sensacional. Então, assim, muito amor nessa produção. Porque é muito mais fácil você comprar um terreno, jogar um monte de agrotóxico lá, plantar um negócio, forçar a maturação, vender e ok.
É prático. Uma pessoa que sozinha, ela toca 10 hectares, tranquilo. Uhum. Sobe em cima do trator, aplica ali, mata todos os matinhos com um herbicida seletivo, onde vai matar tudo menos o que ele quer.
Uhum.
Né? Ou usa um sistema de transgenia.
Isso, pois é.
Né?
E aí,
que é
os
outra
transgênicos?
Situação. Transgênicos é uma que você... não existe transgênico no orgânico, né?
Uhum.
Então, o que que é? É uma planta geneticamente modificada.
Uhum.
Né? Não se tem ainda uma... não se sabe o que que vai acontecer daqui 20, 30 anos. Pode ser que não aconteça nada e seja realmente, poxa, foi muito bom pro mundo. Pode, mas pode ser que não. Pode ser que as pessoas comecem a desenvolver doenças, comecem a diminuir a qualidade de vida das pessoas, a gente não sabe.
Mas isso é uma coisa que a gente já fala, porque eu nunca vi, se a gente falar com as nossas avós lá, doença celíaca, a quantidade de alergias que as pessoas têm, né? Alérgico a glúten, alérgico a frutos do mar. Meu Deus, todo mundo está alérgico a tudo.
Uhum.
Era uma coisa que a gente não via há, sei lá, 50 anos, 60 anos.
Com certeza. É uma questão que está aparecendo, ninguém está entendendo, se conversa com médicos, eles... É estresse, é qualidade de vida, entra alimentação, entra, mas eles não colocam tudo na alimentação.
Uhum.
E eu concordo, acho que não é só alimentação, né? Mas ela é muito responsável.
Sim.
Né? Porque a gente realmente não faz ideia do que a gente está ingerindo hoje. Né? Eu trabalhei no norte do país, né? Trabalhei numa grande multinacional de químicos, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente não escolhe o que a gente quer realmente, né? Então, eu fui para
trabalhar no Maranhão. Mas é bom que viu muita coisa.
Sim, e assim, eu peguei uma das safras mais secas da história.
Uhum.
Via as não só a empresa que eu trabalhava, mas todas. É assim, olha, a gente tem um pacote de produtos. Vocês apliquem essa, depois essa, são, sei lá, 5 aplicações de fungicida. Beleza, tranquilo, fungicida, precisa? Se precisa, ok, vai lá. Você trabalha lá em 33 mil hectares, é coisa pra caramba. Mas assim, a gente tava num período de maior seca da história da região lá. E o que que precisa pra ter fungo? Umidade. Então você vai aplicar pra quê? Preventivamente. Então você vai aplicar. Por que que você está aplicando preventivamente se não tem umidade? Não chove. Mano, não chove. Uhum. Vou aplicar por quê? Entendeu?
Mas
porque
era protocolo.
Se caso chover e der uma, você não vai perder. Conclusão: no final da safra, tinha lotes, né, que o pessoal lá chama talhão, que eles não foram colher. Porque não valia a pena, não pagava o diesel da máquina para colher. Você dava 5 sacos quando tinha que dar 75 sacos por hectare.
Por causa do fungicida?
Não, porque não choveu.
Porque
daí você
choveu,
colocou,
não nasceu a planta. Mas aí o fungicida que se passou ficou no solo.
Ficou no solo, sim.
Eita.
Tá lá. Então, assim, ele vai sendo lavado, vai para os rios, daí vai para os rios, poluem os rios, que poluem os oceanos. E assim vai.
É um ciclo, né? Às vezes você está comendo um peixe contaminado que era lá do tomate.
Exatamente.
Porque é um ciclo de contaminação que a gente vai...
Exato.
Nossa. E por isso, daí vendo tudo isso, você falou, não, eu quero trabalhar com orgânicos. Eu quero fazer uma alimentação...
Daí eu cheguei à conclusão, depois de meu carro ter sido pulverizado também 3 vezes, né? Por um avião, né? Com químicos. Que é uma coisa assim que... eu dei azar, né? Mas
você
assim.
Você estacionou no meio da plantação.
Mas eu acho que é um sinalzinho de alguém lá de cima falando, cara,
vamos,
não é por aí.
Uhum.
Então, o que que eu já tinha uma propriedade, né? Meus pais têm uma propriedade em Mandirituba. E a gente usava só pra lazer.
Uhum.
E eu falei, cara, tem uma propriedade ali, a gente tava plantando árvore e tal, né? E tinha acabado de implantar um bom tanto de árvores lá. Daí eu falei, cara, vou mudar, vou arrancar as árvores e vou plantar o orgânico. Que é o que eu gosto de fazer, na faculdade sempre fui pelo lado orgânico. E vamos lá.
E foi.
Fui. E agora estamos indo para o 5º ano de produção. É, não foi fácil, porque é uma área que nunca tinha sido produzida. Assim, fazia 15 anos que ninguém produzia naquela área. Então o solo não é dos melhores, teve que refazer todo um procedimento. E para você melhorar a condição do seu solo usando o sistema orgânico, sem adubo químico, né, é muito mais demorado.
Claro.
Né? É mais demorado, você exige tempo, paciência, a natureza ela tem que agir. Então aos poucos você vai dando comidinha na boquinha, né, uma coisinha aqui, uma ali, e vai desenvolvendo. Né? E assim, hoje a gente tá aqui com as coisas
lindas,
bonitas,
né? Olha aqui a nossa cesta da Casa do Verdureiro. Alface tem cheiro, gente. Você sabia que alface tem cheiro? Alface tem cheiro. Você não acha que não tem, porque você compra no mercado.
Exatamente, né? Ela foi colhida hoje.
Nossa, cheirosíssima. Vontade de pegar aqui, todo mundo aqui no estúdio. Eu queria pegar um pedaço, não precisa de sal, não precisa de nada, só assim. É, eu né, já experimentei os produtos. É, as coisas que a gente parou de sentir o gosto e o cheiro, né? O orgânico tem essa. A maçã é uma coisa sensacional. Você coloca maçã na sala, você sente a casa toda cheirando a maçã. É muito diferente o produto orgânico,
sim,
né?
Sim. E também tem aquela questão, né? É, por exemplo, a cenoura. Uhum. A gente tá numa transição, né? É, cenoura, ela existe, ela dá o ano inteiro, né? Mas ela tem variedade que você planta para verão e variedade que você planta para inverno. E agora a gente está no outono, então a gente está naquele... Né, se você plantar de verão, pode ser que ela não dê. Se plantar de inverno, pode ser que não dê. Então, muitas pessoas acabam plantando um pouquinho de cada uma ou arriscam, né? Então, hoje a gente está com uma quantidade menor de cenoura no mercado. Em geral, isso não é só no orgânico, no convencional também, né? Não é à toa que você vai no mercado, você vê que tá um absurdo o preço
tá,
da cenoura, né?
Tá,
chega a R$14 do convencional.
Sim.
Né?
Uhum.
É, hoje você vai lá na casa do verdureiro, é R$14 o quilo da cenoura, orgânica. E ela, assim, independente de ter ou não, essa é uma outra diferença do orgânico. A gente não tem variações de preço igual o mercado. Por quê? A produção são de pequenos produtores da região metropolitana daqui de Curitiba. Então eles já plantam aquilo, tendo esse controle, o que eles vão plantar, quanto eles vão plantar, quando eles vão colher. Então assim, não varia.
Sim.
Né? É, não é a mesma coisa você ir no mercado, numa grande rede de mercado, o cara pega uma caixa assim, vira lá 50 caixas, se perder 20 caixas, não tem problema.
Sim,
não é assim.
Pro produtor é aquilo, cada um é
sim,
conta.
Exatamente. Então ele ali tá aí, ele é uma família que tá trabalhando ali.
Sim.
Geralmente é o pai, a mãe, o filho, a filha que fazem aquele ciclo. Então aquilo precisa pagar ele. Né? É, quando a gente fala no desenvolvimento da tecnologia que é necessária, ela ainda não está sendo estimulada. Porque eu acho assim, uma empresa particular nesse momento, ela tem poucos produtores que têm acesso até e recursos para comprar um equipamento lá novo, de nova tecnologia. Né? É, eu acho que partiria de algum órgão público, né? Ou de repente da própria Embrapa, Emater, que são órgãos de desenvolvimento. Hoje a gente desenvolve tecnologia para melhorar a qualidade da planta. Mas e do plantador, né?
Sim.
A gente tem que pensar nisso. Então assim, são pequenas coisas e a gente não está falando de grandes gastos. Né? Tem os professores Pardal aí, né, que você vê na internet, eles desenvolvem as maquininhas lá na própria propriedade, com a soldinha, com um resto de equipamento que tinha ali no galpão, e fazem lá uma plantadeira de cenoura. Mas são aquelas pessoas, os pequenos gênios que a gente encontra no interior. Né? Mas por que não criar uma coisa que desenvolva, né?
A indústria tem isso, né? Por que, que na agricultura não tem? Né? FIEP, enfim, essas que são voltadas à produção industrial, tem. Tem as startups, tem lá esse programa de incentivo. Para a agricultura tinha que ser...
É que ainda são... o nicho é muito pequeno.
Entendi.
Então, retorno financeiro ainda é pequeno.
Uhum.
Eu acho que com o passar dos anos aí, a agricultura, como está acontecendo já, tá, o orgânico está entrando com mais força, principalmente nas grandes capitais, tá, nos grandes centros, né, ele está vindo com mais força. E eu acho que essa é uma tendência de crescimento que não vai parar. Né?
Também acho.
Vai ter essa mudança de comportamento, e com essa mudança de comportamento da população, o preço tende a baixar, porque você vai produzir mais. Se você produz mais, você aumenta a tecnologia, barateia o processo.
Uhum.
E tudo é uma corrente, né? Hoje não é caro porque o lojista quer ganhar muito dinheiro em cima, ou porque é um produto que está disponível para a classe mais elevada. Não, o produto está disponível para todos. Inclusive, por exemplo, na casa do verdureiro, se a pessoa tem alguma, por exemplo, ela tem câncer,
uhum,
ela tem descontos para comprar lá, né? Porque ela está fazendo tratamento. A gente está do lado de um centro de oncologia. As pessoas vêm lá, ó. Cara, vamos lá, se precisar, não paga, vai lá, leva, sabe?
Então, isso é muito legal, não é caro porque vocês, né, os produtores querem ganhar, é caro porque é caro para produzir, porque
isso.
Você produz em menor escala, porque não tem a tecnologia toda que as grandes, os grandes produtores têm, porque a perda é grande.
É grande.
Né?
E outra, a gente está brigando com a sazonalidade. Né? O que é a sazonalidade? Né? São produtos que agora, nessa época do ano, tecnicamente não teria,
uhum,
aqui no, na nossa região. Né? Vamos falar de Curitiba. Manga Palmer, né? Manga Tommy, não é para ter agora aqui. Não tem.
Oxi.
Ou, na verdade, nunca tem aqui. Né?
Uhum.
A gente não é uma região de produção de manga. Eventualmente você acha na rua aí um pé de manga, mas não é uma produção. Né? Em grande escala. A manga hoje, orgânica, está vindo de Pernambuco, lá de Petrolina,
porque
lá do Alto São Francisco.
Manga,
lá
lugar
produz...
manga de lugar quente.
Exatamente. E a gente traz manga orgânica de lá. Olha o custo. São cinco dias de caminhão.
Sim.
Vindo para cá. Daí pensa, vem batendo lá as cargas, daí já vai levar de um caminhão para o outro, perde um pouquinho.
Perde bastante.
Daí vai para o distribuidor, perde outro pouquinho, até chegar na loja, até chegar na tua casa.
Uhum.
Então, olha a quantidade de perda que tem. A logística, há 2 anos atrás a gente não existia isso. A gente conseguiu abrir,
uhum,
essa, quebrar um pouquinho dessa sazonalidade. Então, com o passar dos anos, isso vai melhorar, né? E as coisas vão ficando cada vez mais fáceis.
Temos fé que sim. Tá na hora do nosso intervalo, né? Na verdade, já passou 10 minutos. Isso acontece, gente. Mas a gente vai pro intervalo, já volto para conversar mais um pouquinho.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.